Então diz assim o Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 5, versículo 20. Anunciem isto na casa de Jacó, e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escuta isso, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Diz o Senhor. Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram, desviaram estas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Senhor Deus tremendo, majestoso, fiel, verdadeiro, santo, maravilhoso, Senhor. Deus que reina absoluto, Senhor, e faz, Senhor, Pai, encher a terra com a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, vem derramar a Tua porção santa sobre as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Vem nos encher com Teu Espírito Santo, Senhor. Vem nos dar, Senhor, o poder da Tua Palavra. Oh, Senhor, unge os meus lábios agora, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor. Derrama a Tua porção sobre a Tua igreja, sobre este povo que deseja agora ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, toca no meu coração, na minha mente, nas minhas emoções. Fala, Senhor, da glória, Pai. Oh, Deus, pela Tua misericórdia através da minha vida agora, Senhor. E que seja exaltado e seja glorificado o Teu nome agora, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, esta é uma palavra, né, que Deus deu a Jeremias. Jeremias estava profetizando ali num momento extremamente crítico para o povo de Judá, talvez momento mais difícil que aquela nação já viveu até os dias de hoje, que era o quê? O cativeiro babilônico, que era a sentença de Deus para atitudes e o afastamento do povo de Israel e do povo de Judá também, né, do seu Deus, do Deus vivo que proclamava ali a todo instante, a todo momento, né, a necessidade de arrependimento, a necessidade do seu povo se voltar para ele. E se você ler esse capítulo todo, você vai notar que parece uma fotografia para os dias de hoje. Né? As pessoas continuam agindo da mesma forma, as pessoas continuam, né, tratando Deus da mesma forma, e as pessoas colherão do mesmo fruto, né, de Deus da mesma forma. E apesar de todas as circunstâncias que a gente vê nessa situação triste, né, nessa situação terrível que o povo de Israel passava, nada mais é do que são coisas que nós vemos nos dias de hoje. Portanto, aquilo que você vê nos dias de hoje, né, que não faça parte da sua vida, porque, né, essa mensagem era uma mensagem dura de Deus, dada através de um profeta, né, que sofreu muito para dar essas mensagens. Né? Jeremias era um homem extremamente sensível, que sentia tudo aquilo que ele profetizava e falava com Deus, buscava em Deus ali a unção, o socorro e a força necessária para ele proclamar ali nas palavras proféticas de Deus, de alerta, né, de exortação e de busca de arrependimento do povo, para que o juízo de Deus, né, não fosse ali terrível como o Senhor estava ali planejando, para que o povo pudesse o quê? Se voltar para ele novamente, né? Então, se nós fizermos uma reflexão, nós vamos ver, né, que Jeremias foi um homem extremamente ousado e precisava de muita ajuda de Deus para que ele pudesse enfrentar aquela situação difícil, angustiante, né, e ser um enviado de Deus para falar ali no meio do povo de Israel, né? E nós, sabe, irmãos, nós somos esses emissários hoje. Nós não nos conformamos com o mundo, mas ao mesmo tempo nós sabemos e nos lembramos que a vingança pertence a Deus. Nós, com as nossas atitudes, jamais poderemos responder ali, né, algo, né, algo que seja a resposta de Deus por conta da sua indignação, por conta da sua revolta contra uma situação que acontece com a humanidade. Você nunca se esqueça, né, que Deus, né, uma vez, né, destruiu toda a humanidade por causa do pecado, para que, né, houvesse ainda assim uma chance de restauração para a humanidade na época de Noé. O Senhor destruiu ali Sodoma e Gomorra por causa do pecado, né, porque não via chance daquelas cidades, né, se arrependerem e se voltarem para ele, né, para que ele pudesse o quê? Com seus olhos de misericórdia, né, pudesse ali fazer uma obra de restauração espiritual para aquelas duas cidades, né. Nos lembramos também de Nínive, né, quando Jonas foi enviado a Nínive, cidade pecadora, e recebeu uma sentença de destruição de Deus, e Nínive ouviu a voz do Senhor, e Deus poupou aquela cidade, diferentemente ali de Sodoma e Gomorra, diferente ali daquilo que acontecia naquelas duas cidades. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora. Eu vou ler aqui alguns versículos do começo do capítulo 5, versículo 1, diz assim: deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Senhor Deus dizendo para que procurassem na cidade uma pessoa que fosse justa. E se houvesse uma pessoa justa ali naquela cidade, ele pouparia a cidade toda, né? Assim como Abraão orou a Deus e clamou em favor ali do seu sobrinho Ló, né, quando estava ali em Sodoma, Né? E Moisés e Abraão clamava a Deus ali, dizia: olha, se houverem 50 justos na cidade, o Senhor a destruirá; se houverem 40 justos ali na cidade, o Senhor a destruirá; se houverem 30 justos na cidade, o Senhor destruirá; se houverem 20 justos na cidade, o Senhor a destruirá; se houverem 10 justos na cidade, o Senhor a destruirá. E o Senhor falou: se houverem ali 10 justos na cidade, eu pouparei a cidade. E aqui o Senhor fala: se houver um justo na cidade, eu pouparei a cidade. Para vocês verem, irmãos, a importância, né, a importância de nós nos mantermos íntegros na presença de Deus, porque com certeza não existem coisas piores neste mundo, nos dias de hoje, por causa do povo de Deus. O povo de Deus ainda convence Deus a poupar. O povo de Deus ainda convence Deus a não agir com um juízo terrível que está no coração do Senhor para responder às práticas iníquas, né, das nações nos dias de hoje. É por causa do povo de Deus, é por causa da igreja, né, que Deus ainda, né, com ali a vontade de que haja conversão, não destrói de forma terrível, né, as nações, não destrói os povos, não destrói nações que são terrivelmente pecaminosas, né? Nações que cultuam demônios, que cultuam deuses estranhos, e de pessoas que se afastam do caminho do Senhor, né, e acham que não vai haver resposta de Deus. Deus falou aqui, né, nesta palavra, né, que as pessoas hoje são como passarinheiros que armam ali emboscada, né? Né? Só que esses homens armam a emboscada para aprisionarem outros homens, né? As pessoas são más ao ponto hoje de agirem de forma terrível e fazerem com que as pessoas se afastem mais de Deus e pequem mais, e pequem mais, e pequem mais. E o Senhor falou: por causa dessas atitudes, eles enriquecem e eles engordam. E o Senhor Deus, irmãos, pode ter convicção do que eu vou falar, observa tudo e conhece tudo. Não adianta você olhar para as circunstâncias que você vê ao seu redor, tanta maldade, iniquidade, pessoas que não estão interessadas em Deus, se afastando de Deus, desprezando Deus. Não adianta você olhar para essa situação específica, né, e não entender que Deus também está vendo. Se nós que somos maus conseguimos ver coisas ruins acontecendo ao nosso redor, pessoas se autodestruindo, pessoas infelizes, pessoas que sofrem hoje colhendo já do fruto do Senhor, e talvez as pessoas hoje só olham a riqueza que essas pessoas conquistam através da sua maldade ou através das suas atitudes iníquas, as pessoas só olham isso e não conseguem entender e compreender já a destruição que está sobre a vida delas. A destruição que veio sobre a vida delas. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que uma pessoa se rebela contra Deus para praticar atitudes que vão contra a palavra de Deus, na verdade ela está servindo aquele que quer destruir. Na verdade, ela está dando ouvidos àquele que quer destruir. Na verdade, ele está, né, ele está ali, né, entrando em comunhão com aquele que quer destruir. É como Deus, né, na época de Jeremias, Nabucodonosor já tinha invadido ali, durante parte da ministração, Nabucodonosor já tinha invadido o Judá, já tinha levado parte das pessoas presas, né? E Nabucodonosor ficou nesse jogo durante mais ou menos 10 anos, né? Levando parte das pessoas até que ele, no final ali, na derrocada ali daquilo que Israel sofreria de consequência pelo seu pecado, veio, destruiu o templo, destruiu os muros da cidade, destruiu as portas da cidade e levou cativo quase todas as pessoas que estavam ali, vivendo naquela cidade que já sofria as consequências de Deus por causa do pecado, Destruição completa. A resposta, irmãos, para a iniquidade, para o pecado, a resposta sempre será a servidão àquele que as pessoas dão ouvidos. Se a pessoa vira as costas para Deus e dá ouvidos ao diabo, ela serve ao diabo e ela está cativa e sujeita àquele que ela serve. E aí, o que acontece? A destruição vem, porque quem serve às trevas, quem serve o diabo, quem serve ali a demônios, só tem uma resposta em relação às suas atitudes, que é o roubo e a morte. A destruição, conforme disse Jesus, que ele só veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas as pessoas, elas não compreendem tudo isso. Mas as pessoas, por conta, talvez, de uma jornada de tempo, porque as coisas, como eu comentei aqui, o cativeiro babilônico aconteceu em cerca de 10 anos. A primeira invasão de Nabucodonosor aconteceu 10 anos antes dele destruir completamente a cidade. Foi uma jornada. E às vezes as pessoas tomam atitudes equivocadas e acham, que não vai acontecer nada porque tomou atitude e não aconteceu nada imediatamente, quando na verdade, o processo de destruição com certeza virá. A palavra de Deus, ela é perpétua, ela se cumpre. A palavra de Deus rege o universo e ela sempre regerá. Queira o homem ou não queira o homem, despreze o homem ou não despreze o homem. Pode acreditar nisso, Dê sim ouvidos à palavra do Senhor. Dê sim ouvidos à Bíblia, porque essas são as verdades vivas de um Deus que está vivo, De um Deus que se interessa ainda por falar como Jeremias falou, De um Deus que está interessado ainda em alertar como, Jeremias alertou. Deus, sim, sim, rege o mundo através da sua palavra. E você não pode desprezar isso, e você não pode olhar para o seu lado e ver as circunstâncias que acontecem e achar que Deus não está fazendo nada, e achar que Deus não está vendo nada, e achar que Deus não está se importando com nada, quando na verdade tudo está sendo visto pelo Deus vivo. Nada se perde. Há um olhar de Deus e a resposta de Deus sempre virá, tanto para o bem quanto para o mal. A resposta de Deus sempre virá. Não perca isso de vista, irmãos. Não esmoreça a sua fé naquilo, nas dificuldades, nas lutas e naquilo que você vê neste mundo. E eu vou dizer a você, talvez seja por sua causa que Deus não faça coisas muito piores nesse universo, porque Ele olha e acha um, e acha dois, e acha três, e acha quatro, e acha uma centena, milhares de pessoas ainda, que o temem e tremem, conforme disse essa palavra, que temem ao Senhor e tremem, por causa disso, né? É como Elias, quando estava ali, depois de ter ali feito uma obra de poder sobrenatural, Elias no Monte Carmelo, né, contendendo contra 400 profetas ali de Baal, né, mandou, pediu a Deus que mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto e consumisse o altar, e todo o povo e toda a nação viu essa obra. E depois, né, Jezabel, mulher terrível, esposa de Acabe, rei de Israel, né, deu uma sentença de morte para Elias. E Elias ficou com medo e fugiu. E Elias, Deus veio até com Elias, e Elias falou: Senhor, só sobrou eu. Só sobrou eu, Senhor, dos teus profetas, só sobrou eu, né? Daqueles que te temem. E o Senhor falou: não. Eu separei ainda, se eu não me engano, 2,000 homens que não se dobraram, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Esses fazem a diferença. Você faz a diferença, né? Continue fazendo bem. Continue honrando o teu Deus. Continue amando o teu Deus. Continue proclamando as suas obras. Continue proclamando ali a sua justiça. Continue e continue vencendo e vencendo e vencendo. As lutas, elas não são fáceis, mas o Senhor Deus responde às suas lutas, dizendo, né, repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. O Senhor Deus responde sim a você, para te dar força e vigor, para que você possa continuar a sua jornada, vencendo neste mundo. Olha o que Jeremias falou. Jeremias era um homem de bom coração, né? Olha o que ele falou no versículo 3 do capítulo 5. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina e endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Aí ele falou: mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Então Jeremias, com seus olhos de misericórdia, falava assim: não, Senhor, é que eles não te conhecem. Não, Senhor, é que eles são pobres e insensatos. Vou falar com aqueles que são inteligentes, vou falar com aqueles que te conhecem, para que eles possam falar a este povo, né? E a resposta foi: todos quebraram o jugo e romperam as algemas. Ou seja, tudo aquilo, todo o vínculo que existia dessas pessoas com Deus foi quebrado por eles mesmos. Eles não queriam também. Aqueles que tinham conhecimento não queriam também. Não desejaram continuar, né, agindo segundo o seu conhecimento. E é muito triste, irmãos, porque é o contexto da humanidade hoje. O Brasil se diz cristão. O Brasil é o maior país cristão do mundo, mas, apesar desse conhecimento, apesar dessas declarações, são pessoas que não querem, não querem se ligar a Deus. Não querem manter o vínculo com Deus, porque acham talvez que o jugo de Deus, conforme Jeremias aqui, romperam, quebraram o jugo, né? Talvez achem que o jugo de Deus não é bom. Querem liberdade, querem viver segundo as suas paixões, segundo os seus desejos, em detrimento dos desejos de Deus. Sabe, irmãos, a gente, eu sempre falo assim, né? Às vezes, a gente tem tanto temor a Deus, e a gente tem sempre esperança, né? Então a gente, nós devemos ser pessoas misericordiosas. Mas a nossa misericórdia jamais pode apagar a vontade de Deus. Ou seja, nós, como Jeremias aqui, Jeremias falou, poxa vida, mas são pobres e insensatos. E a gente sempre tem esperança de que uma pessoa que despreza a Deus, que não quer Deus, se converta ao Senhor. E não está errado, mas ao mesmo tempo nós temos que entender e compreender que o juízo de Deus virá. Se essa pessoa permanecer nas suas atitudes, né, a nossa misericórdia não pode encobrir, né, aquilo que está errado na vida da pessoa, né, ao ponto de nós, né, acharmos que aquilo é natural para aquela vida. Temos dó do que a pessoa está sofrendo e passando, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a convicção de que a saída para aquela história sempre será Deus. Se não for Deus, a tua misericórdia não adiantará nada, ela irá para o inferno. Se não for Deus, né, você que sente dó de determinada pessoa, né, não adiantará nada, porque essa pessoa sucumbirá nas suas atitudes. Então nós precisamos o quê? A nossa misericórdia. E o nosso amor para com as pessoas pressupõe o quê? Falarmos aquilo que é a verdade, da palavra de Deus, que Deus é misericordioso e Ele quer o arrependimento. E Ele quer que se volte para Ele. E Ele quer manter vínculo com a pessoa. E Ele quer manter um relacionamento com a pessoa. Se tudo isso não acontecer, nada de mudança acontecerá na vida da pessoa, né? Deus profetizou através de Jeremias buscando arrependimento, e nós falamos da palavra de Deus buscando arrependimento, e nós falamos da palavra de Deus buscando que haja mudança, que haja conversão, para que haja vida. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Nós falamos da verdade para que a mentira seja anulada. Nós falamos da verdade para que as pessoas possam viver e não morrer. Porque conforme Deus disse aqui no último versículo que nós lemos, irmãos, né? Ele falou, porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Quando o fim chegar, o que é que vocês farão? E que, o que acontecerá com as nossas vidas quando o fim chegar? E o fim, irmãos, pode ser hoje. O fim pode ser hoje. Né? Não se iluda achando que aquele que é infiel conseguirá se safar. Não se iluda, porque Deus, Ele jamais deixará com que isso aconteça. Olhamos aqui, irmãos, nos últimos três versículos, o Senhor falando, tem coisas que demonstram uma indignação muito grande de Deus. As pessoas às vezes não percebem, mas tem palavras que Deus usa que demonstram a sua indignação profunda. E ele falou assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Você imagina Deus dizendo isso, vendo toda a maldade que existe na terra, vendo tudo o que acontece na terra, e ele ainda assim consegue destacar algo que ele considera espantoso e horrível que acontece na terra. E ele diz: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Eu vou dizer para você mais uma vez, essa história está viva. Essa história está acontecendo, irmãos. Não se iluda. Não se iluda com aquilo que você vê neste mundo. Por isso que você precisa ter conhecimento, para você discernir. Porque coisas horrendas e espantosas estão acontecendo. Aqueles que deviam falar em nome de Deus profetizam as suas próprias palavras. Aqueles que deviam ser ministro de Deus estão apacentando o seu próprio ventre, conforme diz a palavra do Senhor. São coisas terríveis que estão ao nosso redor, e a gente olha para lá e olha para cá e vê o ímpio, e vê aquele que não se converte, vê aquele que é maldoso, que é malvado, que pratica impiedade, né? E as pessoas estão tendo tanta falta de conhecimento que não enxergam. Que não enxergam aquilo que acontece nos dias de hoje, nas próprias igrejas ou no meio evangélico. E aí você olha e você vê, né, pessoas cristãs, adúlteros, corruptos, ladrões, pessoas que praticam violência, pessoas que desejam o mal, sabe? A gente vê tudo isso. Isso é um reflexo das coisas horríveis que estão acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão interessadas mais em si do que na salvação das pessoas que estão ao seu redor. Só que o juízo de Deus será terrível. Assim como estão praticando coisas horríveis, o juízo de Deus também será horrível. O juízo de Deus será terrível contra estas vidas que praticam iniquidade, que enganam as pessoas, que corrompem as pessoas e que as colocam em gaiolas, para que o jugo dessas pessoas, que conforme diz a palavra de Deus neste capítulo, né, são como passarinheiros que prendem as pessoas. Mas eu vou dizer mais uma vez aquilo que o Senhor disse aqui: quando vier o fim, o que eles farão? Então você sabe, você que me ouve agora, você que teme ao Senhor e que treme pelo seu temor, que você sabe, compreenda, entenda aquilo que está ao seu redor e se lembre sempre que a vingança pertence a Deus. A vingança pertence ao Senhor. E nós não somos juízes, mas nós somos profetas. Nós não julgamos, nós profetizamos uma palavra de arrependimento e uma palavra de alerta. nós profetizamos uma palavra de juízo de Deus, para que as pessoas não sofram neste mundo e não sejam aniquiladas quando o fim chegar. Tenha a esperança da salvação no seu coração, para que você possa profetizar que haverá um fim, que este fim será terrível se a pessoa não se converter ao Senhor. Seja um verdadeiro profeta de Deus e não profetize falsamente, como Jeremias falou aqui. Não profetize falsamente, dizendo que tudo irá bem. Tudo irá bem se a pessoa for fiel a Deus. As pessoas hoje procuram tantas... Hoje até que talvez tenha mudado, mas procuram tantas palavras proféticas, palavras proféticas, palavras proféticas. Vai ser abençoado aqui, vai ser abençoado ali, vai ser abençoado lá. Mas eu vou dizer para você, você não precisa de palavra profética para dizer que você vai ser abençoado. Basta você ser fiel. Basta você ser fiel. Você vai ser abençoado se você for fiel. Esta é a palavra profética de Deus. Você quer a palavra profética? Esta é a palavra profética de Deus. Você vai ser abençoado se você for fiel. Se você for fiel, tudo que você deseja, Deus realizará segundo o coração dele. Esta é a resposta de Deus. E você vai ver isso na sua vida. Porque Deus está vivo. Porque Deus está vivo. Você vai ver tudo isso acontecendo na sua vida. Porque esta é a resposta de Deus. Os falsos sacerdotes, começando os falsos sacerdotes nos lares, começando pelos sacerdotes negligentes dos lares, que deixam de falar da palavra no seu próprio lar, que deixam de orar no seu próprio lar, que deixam de interceder pelo seu próprio lar, que deixam de ensinar as coisas que são de Deus no seu próprio lar, que são pessoas que não cumprem os desígnios de Deus para a sua própria vida, das pessoas pelas quais ela ou ele tanto amam, quanto mais as pessoas que estão de fora, né? Deixam de cumprir aquilo que Deus estabeleceu como correto para a sua casa. O que essa pessoa fará para as pessoas que estão fora da sua casa? Realmente, são coisas terríveis e horrendas que se vê nos dias de hoje. Coisas terríveis e horrendas. Não lá do outro lado, que obviamente acontecem, mas na vida das próprias pessoas que conhecem ao Senhor. A indignação de Deus não foi só com o povo, mas a indignação de Deus foi também com aqueles que deveriam ser emissários de Deus para o povo. Jeremias, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, quando Nabucodonosor destruiu a cidade santa e levou cativo quase todas as pessoas, deixou alguns ali para cuidar ali das plantações em favor do rei da Babilônia. Jeremias não foi para o cativeiro. Jeremias, Deus livrou do cativeiro. Talvez porque Deus encontrasse no coração de Jeremias algo diferente. Jeremias foi levado para o Egito e lá morreu. Quando Deus tem que fazer uma obra, Ele faz. Quando Deus tem que castigar, Ele castiga. Assim como o Senhor Deus tirou Ló e sua família de Sodoma para destruir a cidade, Jeremias tinha que sair da cidade. Para vocês verem como Deus cumpre explicitamente a sua palavra. Para você ver que o teu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você ama, honra aqueles que o servem. As tuas atitudes em relação a Deus não são em vão. Deus te honrará. Sempre te honrará. Pode acreditar nisso, porque Ele falou que assim seria, e assim será na tua vida. Então continue honrando o teu Deus, porque o teu Deus te honrará hoje, neste mundo, e no mundo vindouro. Te colocará diante dele de forma perpétua. Este dia acontecerá e você verá com seus próprios olhos, para a glória do Senhor. Vamos orar. Fique de pé, irmãos. Eu vou abençoar a sua vida. Queria que você se colocasse diante de Deus, sabe? Agora. Que você falasse com o teu Deus. Peça ajuda para Ele. Não tem problema você pedir ajuda. Eu peço ajuda todo dia para o Senhor. Acordo e falo: Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, eu falo para Ele. Todos os dias. Todos os dias. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Eu oro a Ti, Senhor, e busco a Ti agora, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Tu és Deus fabuloso, Senhor. Tu és Deus tremendo, Tu és Deus santo, Tu és Deus que trabalha em favor daqueles que são Seus, Senhor. Tu és Deus que ajuda, que socorre, Senhor. Tu és Deus que fala alto, Senhor, ao coração do homem, Senhor. Tu és Deus que transforma as vidas. Tu és Deus que nos enche com Teu Espírito Santo. Tu és Deus, Pai, que fala alto aos nossos corações. Vem, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Vem, Deus, sobre este povo, Senhor. E abençoa suas vidas agora, Senhor. Talvez hoje tenha chegado o dia da mudança, Senhor. Talvez hoje tenha chegado o dia, Senhor, em que as pessoas vão receber de Ti, Senhor, aquilo que eles tanto pedem, Senhor. Aquilo que eles olham para Ti, falam todos os dias aos Teus ouvidos, Senhor. Talvez seja hoje, Senhor, que isso aconteça, Senhor. Talvez seja hoje, Senhor, que o Teu poder irá se manifestar sobre este povo, Senhor. sobre a tua igreja mais uma vez, Senhor. Então eu rogo a ti, Senhor, vem com poder agora, Senhor. Que seja o dia da resposta, Senhor. O dia da resposta para esse povo, Senhor. Teu povo tem te honrado. Teu povo, Senhor, tem, Senhor, Pai, se alimentado da tua força, se alimentado do teu poder, Senhor. Então vem em resposta, Senhor, anulando o mal, quebrando as barreiras, Senhor, quebrando aquilo que impede a bênção de chegar, Senhor, da glória, Pai. Ó Deus, e talvez, Senhor, Pai, seja, Senhor, como Daniel na sua oração, e a tua resposta hoje para o teu povo seja, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu ouvi a tua oração. E vim por causa das tuas palavras, diz o Senhor. Mas vem, Senhor. Vem, Deus, e destrói o mal, Senhor. Vem, Deus, e destrói as barreiras, destrói, Senhor, Pai, aquilo que impede a tua bênção, Senhor. Vem, Deus. Vem, Jesus de Nazaré, Pai, romper as cadeias e quebrar os grilhões, Senhor, e fazer acontecer aquilo que deve acontecer, Senhor. E que Satanás tem tentado impedir, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas ele não é nada diante de ti, Senhor. Mas ele não pode contra ti, Senhor da glória, Pai. Eu sei que os teus exércitos, Senhor, estão, Senhor, de toda a terra, Pai, agora, Senhor, sendo enviados em favor do teu povo, Senhor, para desbaratar e destruir, Senhor, o poder do mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja agora, Senhor. E que hoje, Senhor, seja o dia da resposta, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Amém, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus, aleluia.